Gustavo.
Olá, eu sou a Larissa.
E eu sou o Vitor.
E esse é o Instrumentos da Fé. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio.
Se você ouviu o nosso trailer, a voz que falou no início desse episódio pode estar te soando um pouco familiar. Quem falou ali no começo foi a Vitória Cruz.
A Vitória é uma das pessoas que topou falar com a gente sobre a experiência dela com a fé e a religião com a qual ela se identifica hoje, o evangelicalismo.
A Vitória é um dos muitos evangélicos que existem no Brasil hoje. Segundo o censo do IBGE, de 1980 a 2010, o número de pessoas que se identificam como evangélicas aumentou 15,6%, o maior aumento dentre todas as religiões presentes nas pesquisas.
Pois é, não é à toa que muita gente percebeu que tinha muita lojinha fechando e quando reabria, era uma igreja de algum segmento evangélico. Mas esse movimento todo começou, na verdade, lá para os anos 70, no auge do crescimento industrial do país.
Do crescimento urbano, do inchamento das periferias, das grandes cidades, é neste movimento que o pentecostalismo cresce.
Esse falando com a gente é o professor doutor Edin Suede Abumansur. Ele coordena o Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciência da Religião da PUC São Paulo e é líder do Grupo de Estudos de Protestantismo e Pentecostalismo, também na PUC.
Por que que o pentecostalismo cresce tanto a partir desse período? É justamente pelo processo de industrialização que incha muito as cidades. E a questão é que esse pentecostal, a origem dele é trabalhadores rurais que vieram morar na cidade por conta de um processo de industrialização. Vieram trabalhar nas indústrias, na construção civil, também no setor de serviços. Acontece que esse pessoal, no momento anterior a esse processo de urbanização, esse pessoal era todo católico. Eles eram católicos e vêm morar na cidade, se tornam pentecostais.
Professor Edin explica que essa transição do catolicismo para o pentecostalismo, que é um dos maiores segmentos evangélicos no Brasil hoje, tem relação direta com a função nuclear que as religiões têm desde o seu surgimento: atender às necessidades dos seus seguidores.
Ele explica que, na lógica da vida urbana, o tipo de catolicismo praticado nas áreas rurais deixava de fazer sentido, deixando assim um espaço para que um tipo de religiosidade mais alinhada às necessidades da vida urbana se disseminasse entre as pessoas.
Certo, mas e onde a Vitória, lá do começo do nosso episódio, entra nessa história toda? Se você não se lembra, ela estava falando sobre ser silenciada e sobre um período crítico que ela passou dentro da igreja.
Ela estava falando, mais especificamente, do ano de 2018, o ano da eleição de Jair Messias Bolsonaro. Esse período foi muito conturbado para o mundo evangélico.
A lei não permite que templos e líderes religiosos sejam usados para favorecer um candidato.
E que fique bem claro, movimentos esquerdistas são anticristãos. Se você é esquerdista desses partidos, converta-te!
Apesar disso, tem pastor aproveitando os cultos para fazer campanha.
A igreja evangélica malvoreza quando ela se posiciona aqui hoje.
Glória a Deus!
Para presidente, Jair Messias Bolsonaro.
A política eleitoral bateu e bateu forte o suficiente para abalar a relação de muitos fiéis com as suas igrejas.
Acabou e eu posto o que eu quiser de política, cara. Entendeu? Acabou, chega, velho, dessa conversa comigo. Eu tô cansado dessa conversa já. Eu vou colocar o que eu quiser de política. Daciolo, Haddad, PT. Você vai tirar do seu Instagram Bolsonaro que eu não gosto? Não. Então pronto. Acabou, bispo. Chega, eu tô cansado. Não só eu, como uma pá de gente da igreja. E que vocês não estão ouvindo. Eu nunca vi isso na história. E tá na minha Bíblia. Rasga essa Bíblia então. Nós vamos parar de pregar a Bíblia. Eu sou a favor de Cristo, sou a favor dos negros, sou a favor dos gays, sou a favor desses caras aí que eles precisam de nós. Nós vamos ser odiados pelo mundo, nós não vamos ser amados. E se vocês estão me odiando, se vocês já estão, glória a Deus, eu estou no caminho certo.
Quem explica essa relação das instituições religiosas com a política é o André Heinke. Ele tem licenciatura em História pela Federal do Rio Grande do Sul, além de mestrado e doutorado em Teologia pela Faculdade ZST.
Então você tem hoje uma ênfase maior nesse mundo evangélico, mas temos que lembrar que a CNBB sempre foi muito ativa politicamente no Brasil.
CNBB é a Conferência Nacional dos Bispos.
O Brasil ele sempre teve um caráter mais cristão na sua legislação. Por isso que hoje, na verdade, está mais aflorando alguns debates mais evidentes e o mundo evangélico ficou mais evidente. Mas são debates recentes, né? Então o mundo cristão ele tem agido sim politicamente.
Do meu ponto de vista, eu acho que não tem nem como dissociar religião de política.
O professor Abumansur complementa esse pensamento.
Durante a ditadura militar, a Igreja Católica se posicionou fortemente, a partir dos anos 70, contra o governo militar. É um exemplo apenas de como que a religião, às vezes, é conflituosa. Mas ela, a religião, de qualquer forma, sempre teve interesse em cooperar com os estados, né? E o que a gente está assistindo hoje é um alinhamento mais ou menos frequente de alguns segmentos cristãos, principalmente os segmentos pentecostais e neopentecostais, com determinadas posturas ideológicas que são identificadas mais com posturas de direita. O que causa estranhamento é que, com o crescimento evangélico, esse posicionamento vem mais vivo, mais atuante, mais preocupante, né? Porque isso pode levar a determinados recuos e a gente perder algumas conquistas que a gente julgava que estavam bastante consolidadas na sociedade brasileira.
Essa colocação do Edin retrata o que muita gente começou a sentir dentro das igrejas. Com o crescimento desse tipo de assunto dentro das congregações, muitos fiéis passaram a sentir coisas que jamais associariam um espaço de fé.
Desconforto, constrangimento e, em muitos casos, até algum tipo de censura.
Eu sou a Vitória Cruz, né? Eu sou formada em Direito, sou advogada na área previdenciária e consumidora. O meu contato com a fé, na verdade, eu nasci na igreja, né? Mas eu entendo que o meu contato mesmo com a fé foi ali no início da adolescência, né? Que a gente passa a realmente entender, viver, obter experiências com aquele que a gente acredita.
E ali, entre 2018 e 2022, você teve alguma divergência com a igreja que você frequentava? Aconteceu alguma coisa que você... não gostou na época de como foi conduzido? Como foi esse período eleitoral para você?
Um período bem específico, hein? É que assim, né? De modo geral, a gente via alguns pontos com relação a mim, né? Ai, precisa pensar dessa forma, precisa voltar neste candidato. E era aquela briga em família. Gente, eu lembro que o grupo da minha família, ela se desfez assim, por completo, né? Cada um pensava numa coisa diferente. E aí dentro da igreja, no momento que você pensar assim, falar, ah, não, mas eu acho isso, ah, mas talvez isso, ah, não, deixa eu explicar para você. Não, era bem mal visto. Ah, melhor você não falar disso dentro da igreja. Né? Ah, você é ministra, ó, não toca nesse assunto, porque o que você pensa não é o que todo mundo deve pensar, enfim.
Conversando com a Vitória, deu para entender um pouco melhor como as coisas funcionaram para quem estava lá dentro, no epicentro de todo aquele caos.
E tipo assim, meu, você vai pro inferno se você não votar nessa pessoa. Você acredita? Eu ouvi esse tipo de coisa. Você vai pro inferno, porque você tá indo contra Deus. Ah, olha, você tá de banco porque você não tá com o seu sentimento ajustado.
Ficar de banco seria o equivalente a levar um time-out das atividades dentro da igreja. As suas atribuições são passadas para outras pessoas até que as lideranças decidam que você pode voltar a fazer seus trabalhos. Segundo a Vitória, o banco nem sempre era comunicado diretamente à pessoa. Às vezes, ele era feito de forma silenciosa, deixando de comunicar sobre atividades futuras, alguns eventos específicos e até datas importantes. Era quase um ghosting. A Vitória continua.
Ah, olha, eu vou te convidar a se retirar, porque as suas ideias políticas e a forma com que você pensa não é legal. E assim, por mais que, e eu ressalto, tá? Por mais que a pessoa, ou eu mesmo, assim, concordasse com o mesmo candidato, mas eu conseguisse pontuar, eu conseguisse ter o pensamento livre de saber o porquê eu voto nesse candidato, né, já incomoda quem está no poder. Justamente por isso, porque somos só instrumentos, né? A gente, infelizmente, né, dentro das igrejas, ao invés de ser defendidos, nós viramos somente instrumentos.
A história da Vitória é uma das três que vamos contar nesse podcast. No próximo episódio, a gente vai conhecer a Carol e entender os danos psicológicos que a instrumentalização da fé pode causar. Fique com a gente e até a próxima.
Até o próximo episódio.
Este episódio utilizou áudios de G1, Jornal Tudo Rondônia, Metrópolis e Vice.